Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 119, são 119 programas em que a gente bate um papo aqui sobre o que de melhor e de pior está acontecendo no futebol. Eu sou o Paulo Júnior, são 8 horas e 6 minutos para quem ouve ao vivo, é qualquer hora para você que ouve na hora que quiser. Tudo bem, Leandro Amin?
Tudo bem, é o milagre do podcast, você ouve a hora que você quiser. Tem Dudu, tem Rio Grande do Sul, tem Barcelona, tem Goiás, Goianésia, né? No caso, 5x1 no Vila Nova. Tem o personagem do fim de semana, Dudu. Tem eu, Leandro Amin, tem Bruno Gonçalves, tem Felipe Lobo, tem Paulo Júnior. Tem você, amigo ouvinte, que pode fazer perguntas, comentários, pitacos e tudo mais, se estiver ao vivo. O programa gravado, a gente não tem como retroagir e responder.
Isso não tem jeito.
Isso não tem como.
Bruno Bonsante, boa noite.
Boa noite. Essa mágica a gente ainda não inventou, né?
Pois é.
Mas é, segundo o Eurico Miranda, né? É bom ao vivo, que aí não dá pra cortar, né?
É, tem essa, né? Do Euricão, que amanhã vai estar ao vivo disparando.
Já foi o tempo que ele causou.
Já foi? Tá mais tranquilinho?
Ele falou isso também, né?
Você sabia, não tá aqui na pauta, mas ontem, domingo, acordei cedo. Eu tenho acordado muito cedo, viu?
Não tá na pauta que você acordou cedo?
Eu tenho acordado muito cedo. Eu não consigo mais dormir.
Acordando com as galinhas.
Eu não sei se é a idade ou se é falta de clima com a cama. Meio que às vezes você tá meio sem clima, né? Com a cama, com o travesseiro.
É uma cama nova?
Não, tá assim faz tempo já.
Entendi.
Não consigo mais dar aquela capotada. Sabe aquela capotada, né? Assim, sei, vou acordar meio-dia? Não dá. E aí eu vi Barcelona e La Coruña. La Coruña e Barcelona. É, a gente vai falar depois do Barcelona. Mas muito ruim o jogo do Messi, né?
Ele não é o primeiro, né?
Já vem não, de alguns.
Não,
o primeiro não é.
Não, mas não é o primeiro... Mas, assim, desse ano, desses meses.
Do meu recorte, que é muito pequeno, eu acho que é o pior jogo que eu vi ele fazer em termos de errar o que tentar mesmo, sabe? Parece que não estava dando certo.
No meio de semana contra o Paris Saint-Germain, não é que ele errou, ele nem tentou, né? Ele sumiu.
Pois é. Felipe Lobo, que nunca sumiu, ele continua sempre aí nesse corpo que lhe pertence, tudo bem?
É, nesse corpo sempre baleado, mas a gente vai passando. Agora não, agora com a fisioterapia meu joelho vai ficar bom de novo.
E vai na fisioterapia, viu? Porque sabia que eu voltei a jogar depois da cirurgia do tornozelo? É, e ficou uma bola maior do que antes da cirurgia. Eu fiquei chocado, né? Eu quis rasgar o diploma do médico, quis fazer tudo, mas depois eu vi que incha mesmo. O Leandro e a mim me gira os comentários aqui.
Passei ontem na casa de Felipe Lobo, fiz uma breve visita a Felipe Lobo, e que maravilhoso, Felipe Lobo mora do lado da maior festa da terceira idade dessa cidade.
É verdade.
Mas o que
é
tinha verdade. De senhor entrando e saindo, um monte de bambus, cada sapato colorido,
aquele brilhando, sapatão bico fino,
aquele cheiro de perfume, que perde o olfato, enche um pescoço de perfume. Mas foi um momento bem
lá
legal.
Tem os tradicionais bailes da terceira idade.
Exatamente. Teve cafezinho lá? Ele fez,
meu prédio não, tem um monte desses senhorinhos ali também que moram, senhorinhos, senhorinhas.
Foi jogo bem rápido. Um abraço pro Binho Santos, pro Ramal Gomes e pro parceiro de lá do B do Rio, Caio Belante, um ouvinte assíduo do podcast Trivela.
A gente vai falar desses assuntos que o Leandro passou. Vamos começar por Campeonato Gaúcho. Aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro Diego Real marcou um pênalti no mínimo esquisito em Juventude e Internacional. Ele alegou um toque de mão que não aconteceu. O jogo estava 0-0 e o Tadeu... Aquele, hein?
Aquele
Tadeu cobrou ao melhor estilo Tadeu. Eu e o Leandro e a mim víamos os melhores momentos. Eu cravei, é o Tadeu, pela corridinha. Você tá de prova, né?
É verdade.
Pela corridinha eu cravei que era o Tadeu. Ele bateu ao melhor estilo Tadeu. Deu a vitória ao Juventude por 1-0. E que lástima, hein, Felipe Lobo? Porque ele acabou avisado pelo quarto árbitro, mas quis confirmar o pênalti, enfim... A gente fala muito de tecnologia, desse tipo de coisa, mas tem muita personalidade do árbitro, né? Porque quando o cara acha que é, é e ponto. E não é a primeira vez que acontece isso esse ano.
É, alguém chegou até a dizer que ele não quis ouvir o quarto árbitro, porque, evidentemente, o quarto árbitro estava muito mais longe que ele, mas... É, e aí ele não quis que houvesse interferência externa, que eu acho um pouco burro se foi
mas
isso,
o,
né?
Mas não tinha um árbitro atrás da linha do gol?
Não.
Pelo lance que eu vi, eu tinha uma pessoa ali.
É, bom, uma pessoa, de qualquer forma, ele, enfim, não quis, é, não quis seguir a orientação. E é, é um pouco absurdo, né, um pênalti que foi marcado. O que não exime o Inter de mais uma exibição muito ruim, né? O time só tem uma vitória no campeonato, caiu para nono. Acho que vai classificar porque faltam quatro rodadas e tem que ficar só em oitavo para classificar. Então não é nenhuma missão muito difícil. Mas é ridícula a campanha do Inter, até agora também. A parte o erro ainda mais ridículo do árbitro.
Há que se considerar, é o time gigante jogando contra um time de porte médio para pequeno no cenário brasileiro. Então o juiz desfavorecer o time gigante e favorecer o time médio pequeno não é o normal na história do futebol. É mais um motivo que eu tenho para acreditar que o juiz não agiu... não agiu com motivado por pressões, aquele tipo de pressão que times grandes exercem, mesmo quando, não estou falando nem de desonestidade, né? O bafo de uma torcida grande, de uma camisa grande ali, pode fazer o juiz tomar decisões equivocadas. Acho que aí é o caso a gente discutir, porque já é a segunda vez, acabou de acontecer no Campeonato Paulista, também num clássico, um erro em que o juiz foi aconselhado por alguém e não levou em conta o conselho e preferiu ficar com a decisão própria, o que vale mais? Se é o juiz, que o juiz sabe a discussão que aconteceu no passado, no Fla-Flu, em outro clássico estadual, pelo Campeonato Brasileiro, o tamanho da polêmica que dá você abraçar uma orientação externa. E você prefere tomar a decisão por você mesmo lá dentro, que é uma decisão... que está dentro da regra, que a regra, afinal de contas, manda isso. A regra não permite o uso do vídeo, o auxílio externo. Mas de que vale você errar com honestidade num futebol?
Pois é.
Né, quando os outros esportes que você vê pela TV, que você tem informação, e é basquete, é futebol americano, até a Fórmula 1 pune usando vídeo. Então tá beleza, o árbitro de Internacional Juventude não quis saber de interferência externa, não quis saber nem da possibilidade de alguém que tenha visto algo no vídeo lhe aconselhar, mas está aí. É um árbitro que foi honesto, convicto com as próprias convicções do que ele viu em campo e fez uma lambança. Quer dizer, de que vale o honesto...
O honesto
convicto e equivocado no futebol, que pode sim, um Inter e Juventude pode sim ter um auxílio de vídeo. Eu acho que já urge, já passou da urgência esse debate mais sério nas camadas mais altas do futebol brasileiro, vai para não falar nem do internacional.
E lembrando que a CBF desistiu do vídeo, né? Porque
exatamente.
Muito caro, então eles não têm dinheiro.
A CBF só... abriu mão de duas tecnologias que estão sendo usadas, né?
Lembrando que estamos em vídeo aí no Facebook, hein?
Ah, legal.
Tá
estamos
voando.
E porque a CBF lucra só na casa dos 100 milhões, das centenas de milhões de reais por ano, 300 milhões, 400 milhões... Então, não tem dinheiro sobrando, né?
A tecnologia da linha do gol, que já tinha sido habilitada pela FIFA em 2014, a CBF também abriu mão de usar porque ela teria que instalar em todos os estádios usados no Campeonato Brasileiro e achou o custo muito alto, não colocou.
É até um paradoxo, considerando quanto de material que os árbitros dão pra gente, mas eles não gostam muito de polêmicas, assim, eles se importam muito com o que as pessoas falam, né? Esses árbitros brasileiros. E acho que também muita gente em todos os países. Então acho que eles estão mais preocupados em não haver a discussão da interferência externa do que acertar. Porque
exatamente.
A discussão do Fluminense foi gigantesca, né? Depois do Fla-Flu. Então é só por isso que eu consigo imaginar que o Thiago Duarte Peixoto no derby e o árbitro desse jogo do Inter não tenha ouvido todos os seus auxiliares dizendo que ele tinha errado. Porque existe entre a comissão técnica,
comunidade,
o trio de arbitragem, né?
A comunidade, pitística.
Exatamente. E existe entre o trio uma cumplicidade, uma confiança entre eles. Então, assim, se o árbitro tá trabalhando com ali três outros colegas de equipe, três outros colegas de profissão, e esses colegas de profissão estão dizendo a ele que ele errou, então, e ele tem a convicção de que ele acertou, ele podia repensar um pouco, né? Porque são três ali, duas, três opiniões contra a dele. Considerando que o Thiago admitiu que ele não, que ele desviou o olho na hora da falta, e que o árbitro do Inter Juventude estava vendo o lance de longe, com um monte de gente na frente dele, eram cenários para dúvida. E o cara foi lá e foi convicto, no que me indica que ele estava mais preocupado em garantir que não havia interferência externa ou coisa do tipo, o que também na arbitragem brasileira sempre abre espaço para que tenha sido uma orientação da comissão de arbitragem, porque os árbitros brasileiros não tomam decisões sozinhos nunca, é sempre orientação, sempre essas decisões de cima. E isso tem estragado alguns jogos. Esse caso do Inter, assim, é escancarado, mais escancarado possível, né? No último lance do jogo, 0-0, o cara deu um pênalti daqueles, a bola bateu no peito do jogogador do Inter e a Juventude ganhou por 1-0.
Eu já ia mudar de assunto.
Não, eu ia chover no molhado pra comentar o que você falou. A convicção aí é sociologia, né? Porque tá nas ruas, né? Tá entre a gente, né? O que tem de convicto errado, que sabe que tá errado, mas que é mais bonito ser convicto, né?
É.
E eu não sei de onde vem isso, né? Eu peço ajuda aí pra algum psicólogo, alguém que entende melhor as nuances das orientações que se dá pras pessoas, as relações humanas, porque é isso que você falou. Parece que é um valor muito grande errar acreditando, né, no que você acredita, porque pelo menos você não traiu suas próprias sensações, seus próprios impulsos. O difícil é você dar um passinho para trás e falar, pô, tem razão, né, não estava tão certo assim.
Exatamente. E mudando de continente, mas continuando com o tema futebol e apito, eu queria saber do Felipe Lobo se ele encontrou mais alguém, porque o Felipe Lobo no meio da semana cravou. Foram pênaltis pro Barcelona.
Eu achei pênalti.
Na sua opinião, você achou que
nos
foi
dois,
pênalti.
Nos dois, olhando no ao vivo,
eu
antes
agora
do replay.
Eu só encontrei o Lobo mesmo. E o árbitro, né?
O árbitro
alemão.
Não, eu até no Twitter eu falei com mais gente que achou também. Até o Panek, nosso... É um blogueiro do ESPN FC também. Ele... que até escreve sobre o Borussia Dortmund.
O homem não gol.
O homem não gol. Ele até achou que... depois de ver o replay do segundo pênalti, que acho que foi o mais reclamado, né? Ele achou que foi mais ainda do que ele tinha achado. Acho que a questão maior aí tudo da semana do Barcelona, né? Tem a questão da arbitragem, de como foi, de a polêmica e tudo mais. Acho que muita gente reclama do pênalti do Mascherano, da mão lá. Eu acho que tá errado. O pênalti do Mascherano não tem que ser marcado daquele jeito, como eu acho. Assim, essa é uma interpretação que tá variando demais, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro. Que, por exemplo, o pênalti do Milan, da Juventus contra o Milan, eu também não marcaria. E eu acho que é um lance parecido. Então eu acho curioso que as pessoas peçam... Quer dizer, eu não estou dizendo que nem sempre são as mesmas pessoas, é evidente. Mas muita gente achando um absurdo o pênalti do contra o Milan e dizendo que tinha que marcar o pênalti do Mascherano.
Bate no Chico e não bate no Francisco.
Acho que esse lance, se o juiz não marca, eu acho que está certo. Porque eu acho que não... É uma orientação que não é exatamente clara nesse sentido, né? Que se fala de movimento antinatural e não sei o quê. Todas as orientações são dadas nesse sentido. Eu acho que é um pouco controverso.
E teve também do Mascherano, naquele lance do Di Maria, que eu na hora, nada, ninguém reclamou.
Eu também não achei nada
a
na
câmera
hora.
Não reprisou, nem nada. Mas depois do jogo, o Mascherano disse que fez a falta.
Ele destocou, né?
Mas assim, ele não fez falta.
Muita gente diz que ele admitiu que fez o pênalti. Tocou no Di Maria.
Até na época, na hora, eu achei que era chute travado. Mas também assim... Na hora ninguém viu esse lance, né? Nem a câmera ficou reprisando, nem os jogadores reclamaram.
Eu achei desarme na bola, sem replay.
Eu também achei.
Você sabe que teve a polêmica do Aurier, lateral direito, marfinense do PSG, que estava em campo.
Fraco, hein?
No fim de semana...
Não é fraco não, mas pô...
No fim de semana ele teve essa polêmica de... O técnico chamou ele aos 73 minutos, mais ou menos, e ele entrou com 81, eu não lembro exatamente com exatidão, mas ele demorou um tempão, deu polêmica. E aí eu tava lendo na França sobre isso hoje, né? Os veículos franceses, o que, que eles estavam falando sobre isso. E aí uma comentarista lá lembrou do lance do sexto gol. Era ele na marcação do Sérgio Roberto. E aí tem um vídeo que ela destacou com circulando onde tava o Aurier e onde ele ficou no lance. Ele realmente fica parado olhando a bola. É. Ele simplesmente não se mexe.
A questão nisso é que eu acho que assim, esses lances, principalmente os, tirando esse do Mascherano com o Di Maria, que surgiu depois, né? Mas os três lances capitais do jogo, os três são interpretativos. Eles são discutíveis. Né? Eu, por exemplo, você acha que ele acertou nos três. Eu acho que ele acertou em dois dos três. Tem gente que acha que ele errou nos três. Tem gente que acha que acertou em um e errou em dois. Então, blá, blá. Mas assim, por causa do quinto gol, né, do pênalti no Suárez, parece que a arbitragem foi desastrosa ao longo de todo o jogo. E eu acho que ela não foi. Ela, pra mim, eu acho que ela errou nesse lance capital, sim. Mas, no geral, nos outros lances, eu acho que ela acertou. E aí a gente pega isso daqui e transforma no principal assunto, no principal motivo do Barcelona ter passado do PSG. E eu acho que tem muitos outros, né? Acho que foi um jogo muito grande para você resumir no apito e na arbitragem. Eu acho que o PSG pode reclamar que em todos esses lances interpretativos, o árbitro interpretou a favor do Barcelona.
Sim, sem dúvida.
Ele poderia muito bem ter interpretado pro outro lado. O PSG, acho que tá na dele. E também tem assim...
O juiz estava... O que dá para dizer é que o juiz estava marcando muitas faltas
marcando
no jogo,
muito.
Mais do que a média...
O Mauro César da ESPN, eu ouvi ele dizer que o árbitro tem média de 0,2 pênaltis por jogo. Ou seja, um pênalti a cada 5 jogos. E em um jogo ele marcou 2, que não foram escandalosos, né? Então era de se imaginar que se ele fosse marcar 2 em um jogo só, teria que ser algo, né? Porque ele não costuma marcar muitos pênaltis. Então eu acho que isso tá perfeito. Você tem que também analisar isso, até porque o quinto gol foi assim, no momento crucial da partida.
Muda a história do jogo.
Mudou,
né?
A história
aquele
do jogo.
Pênalti muda a história.
Agora,
mas, sem dúvida.
Tem muita coisa que aconteceu também. Por exemplo, não teria saído o quinto gol se não fosse o pênalti? Eu não sei. O PSG não tocava na bola. O PSG não tocou na bola nos últimos 15 minutos de jogo. Passou 15 minutos, ele acertou um passe tirando as saídas de bola dos gols. Né? São passes fáceis de você acertar. Tirando isso, ele acertou um só, que foi um passe pro lado. Então, o PSG está totalmente acuado depois do gol do Neymar e poderia ter saído de outra maneira, poderia não ter saído. A gente não sabe o que poderia ter acontecido se não tivesse aquele pênalti. E tem a atuação do Neymar, que foi espetacular, que ele assumiu a responsabilidade na hora que precisava com o Messi em campo. Tem a postura do PSG no primeiro tempo, que jogou totalmente recuado, como tinha o direito de jogar, tendo feito a vantagem no primeiro tempo. E com um pouco de azar ali, até acho que muito azar, né? Porque os dois gols que o Barcelona fez no primeiro tempo foram ali com bastante sorte, né? Um gol
mas
contra.
Tava amassando,
mas
estava
amassando.
Né?
Mas ainda assim não criando muito, né? Acho que pra pressão que ele estava impondo, com os jogadores que tinha em campo, acho que as chances criadas não condizeram com tanta pressão. Mas eu acho que esse jogo ele é multidimensional, ele tem muitos ângulos para você avaliar, porque ele foi grande demais, né? Foi uma reviravolta assim, a maior da história da Champions. Então, resumir a arbitragem é que eu acho que tá errado, porque não foi uma arbitragem tão desastrosa assim.
Ô, Boncinha, conhece um cara chamado Avalone?
Já ouvi falar.
O Avalone dizia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu acho que realmente
na praia.
Não pode se falar tanto a ponto de ser o protagonista, concordo, mas não dá para ignorar também.
Não,
acho
não
que o melhor dos mundos pro Barcelona seria a arbitragem correr normal. O Barcelona ia fazer 4-0 pelo volume de jogo. Ia fazer 4-0 sem tomar o gol que depois daquele 3-1, aquele pênalti, mudou um pouco a história do jogo. Acho que, no fim das contas, a história contribui mais para o futebol do que arranha a imagem de quem participou do jogo.
Só para fechar rapidinho em relação a isso, até para pegar o gancho do fim de semana, que é... O Barcelona não teve uma das suas grandes atuações desses últimos 10 anos de Super Barcelona aí. Não foi uma atuação das melhores desses últimos anos. E acho que tem a ver com a derrota do fim de semana, que é, o time não foi coletivamente bom. Não atuou bem. É que teve atuações individuais muito boas, principalmente do Neymar, o que não teve no fim de semana, nem o Neymar, nem nenhuma atuação individual
Neymar
boa.
Neymar nem jogou, né?
E esse tem sido um problema, né? O Neymar tava fora do jogo. É, e nem o Iniesta jogou também. E...
que também foi o segundo melhor, né?
Segundo melhor. Então, o Barcelona tá jogando, tá vivendo de atuações individuais muito mais tempo do que deveria. Isso é um problema.
Vamos passar por Campeonato Goiano e Copa do Nordeste. Goianésia 5, Vila Nova 1. E tem lá no Goianésia o Nonato, de 37 anos, aquele mesmo veterano, revelado pelo Bahia, passou por 23 clubes. Diz aqui a nossa pauta do Felipe Lobo e também o jovem, aí quero ver, hein, Lobo, Michael ou Michel?
Michael, né?
Michael, 21
tá
anos.
Aí. Ah, você...
Michael. Eu já vi de tudo. Michael, 21 anos, fez 3 gols, ele deve inclusive ser jogador do Goiás na Série B do Brasileirão. Agora, curioso que o público que viu esse 5x1, apenas 705 pagantes. Para completar a informação do Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Atlético Goianiense no domingo por 2x1. Time do Gilson Kleina tem nomes como Thiago Luiz, o Juan, o Léo Gamalho, gente rodada aí do futebol nacional e até internacional. E o Atlético Goianiense, que subiu, né, no Campeonato Brasileiro, vai jogar a Série A dentro de alguns meses, é o segundo colocado em seu grupo e só o quarto na classificação geral.
É a decepção aí, o Atlético Goianiense, que vai ser o representante de Goiás na Série A, mas não vai muito bem. E o Vila e o Goiás, que são os times goianos na Série B, né? Ano passado foi uma situação atípica, com 3 goianos na Série B, e agora vão ter 2. E o Vila Nova estava brigando pela liderança com Goiás, aí a liderança geral, né? E tomou essa sapatada aí. O Goianésia, que é o time do Wendell Lira, né? Que jogou o Wendell Lira
na época. Grande jogador de videogame que fez um gol na vida.
Na época,
né?
Que fez o gol que ganhou o prêmio Puskas.
Um abraço para Josemar Valério, que escreveu: boa noite, seus homão da Zorra. Eu espero que ele não escreveu Zorra com medo de falar porra, porque ele tem errado a digitação, porque pode falar o que quiser. Um abraço também para o Douglas Herbs no Twitter, que respondendo aqui o tweet da Central 3 sobre Dudu, nosso assunto próximo, ele disse, a pergunta era se Dudu já é um ídolo do Palmeiras, ele respondeu: se até Valdívia virou ídolo, ídolo com aspas. É legal aspas, né? Que no rádio você tem que falar aspas, né? Não dá pra você meter aquele dedinho, né?
E vale
voando.
Vale dizer que o Ramal Gomes, que nos acompanha, fez questão de lembrar a gente que ele nos acompanha de Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Pois é.
E não é...
Não é que tá aqui do lado.
Não é, não,
tá.
Não é nosso amigo aqui de Rebouças, não. É. Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Pra registrar aqui rapidinho, o Igor, que participou aqui no Twitter também, ele fez uma pergunta aqui, acho que foi um pouco jocosa, não sei. Vou perguntar pra vocês. Esse time do Corinthians teria a chance de ganhar a Champions League?
Eu acho que esse
acho que
não.
Acho que não.
Esse não.
Você acha que
não,
foi
Igor?
Um pouco jocosa?
Acho que foi um pouco.
Foi, né?
Mas que bom se a Champions League fosse... vocês imaginam como, assim, o Corinthians teria chance de ganhar a Champions League como o Steaua ganhou a Champions League
em 87.
30 anos atrás, quando só os campeões disputavam as competições. Hoje em dia...
E com o mercado...
Uma hora ia cruzar com o sétimo da Polônia e ia dar ruim, né?
Hoje em dia tem 3-4 de um, 3-4 de outro,
3-4
de outro.
E também sem a comunidade europeia, né? Que mudou a história do futebol europeu também.
Exatamente.
Giro pela Copa do Nordeste, o Náutico se manteve vivo na disputa por uma vaga, venceu o rival Santa Cruz. Agora o Náutico precisa bater o Uniclinic na última rodada, torcer por derrota do Santa Cruz diante do Campinense, jogando no Arruda.
Terceiro Náutico Santa Cruz do ano já. E ainda é começo de março.
Triste o Arena Pernambuco, cheia de lugar vazio, né?
Triste assim, triste eu chamo de previsível, né?
Triste porque a gente pensando num Náutico e Santa Cruz, pensando nos aflitos, né? Como era até poucos anos, era um jogo de casa fervendo, né?
Né.
E agora ver o jogo num estádio tão frio, né? É triste.
Literalmente frio, né? Porque tipo, tem numa estrada, então bate um vento do caramba.
Bruno Bonsante, que esteve lá durante a Copa, fala: é longe. Nossa, e não é pouco longe, não.
Mas
longe.
Já fez frio em Jaboatão?
Onde?
Em Jaboatão, o estádio não é em Jaboatão?
São Lourenço,
São Lourenço da Mata.
São Lourenço da Mata, me confundi.
E disseram que ia ter uma cidade lá, né? Mas continua.
Uma cidade, digamos, uma cidade.
Um projeto de urbanização.
É, porque existe a cidade de São Lourenço da Mata, mas o estádio é longe até da cidade de São Lourenço da Mata.
Aliás, falando em frio...
Tem só um posto que vende Cheetos, não tem
mais nada. Isso sim é um estádio dos aflitos.
Que seja... Aliás, falando em frio, que seja muito bem-vindo à frente fria aqui em São Paulo.
É, eu tô esperando.
Que chegou gritando. Bahia vai sobrando, Regis jogando muito bem, aqui de São Paulo, Chapecoense, Palmeiras. O Sport também muito bem. Rogério e André, a dupla de ataque. André andou perdendo uns pênaltis, né? Às vezes
perdeu
é um pouco questionado.
Seguidos, acho, né?
E o Rogério marcou
o
dois
Rogério
gols.
Rogério Messi, né?
Rogério... O Rogério, inclusive, é o Neymar,
bom,
do Nordeste,
Neymar do Nordeste.
Né? Inclusive, o Sport deve exercer. O Sport tem uma cláusula de compra. É, e agora, em maio, vence o contrato do Rogério, que está emprestado pelo São Paulo. Ele tem 20% dos direitos presos ao Sport já, né? O Sport já tinha comprado esses 20%. E com uma cláusula que, ao final do contrato, pode exercer a compra de 100% dos direitos. O Sport já manifestou que vai exercer, então. Rogério não voltará ao São Paulo, a não ser que o Sport
melhor
não tenha
Neilton,
como pagar.
Hein?
Melhor.
É melhor que o Neilton, bem melhor.
Neilton,
tá,
que é o Neymar
muito.
Da onde?
Da...
Não dá pra ser o Neymar da Baixada,
não.
Né? Porque o Neymar
da família de, da família Neilton, entendi. Talvez.
Faltou uma rodada pro fim da fase de grupos, já estão classificados o Campinense, que aliás é um papa Copa do Nordeste, sempre vai bem na primeira fase.
Inclusive,
né?
A expectativa esse ano pro Campinense é subir finalmente da Série D pra Série C, né? Que é um
pois
drama
é.
Parecido com o do Remo, né? É um time que vai bem no, nas competições do primeiro semestre estadual e no caso do Campinense na Copa do Nordeste. Mas precisa subir pra Série C, né? Porque
tá
o time...
E saiu a tabela da Série D também, né, Lobo?
Saiu a tabela da Série D e... o que eu acho triste da Série D, que talvez era pra ser o maior campeonato brasileiro, né? Das quatro divisões que a gente tem. É porque ele é muito curto, né? Ele dura 4 meses. Aí ele vai começar no final de maio. A final é dia 3 de setembro. Então é muito curtinho, né? Então, quer dizer, é muito provável... Quer dizer, é muito provável não. É uma certeza... Que os times eliminados na primeira fase vão estar sem jogos em junho ou julho. Então, quer dizer, acabou o ano para os times que jogam a Série D e caíram na primeira fase, que é a maioria, né, evidentemente, que nem não dá para todo mundo ir para a fase final. Acabou o ano em julho. Então, quer dizer, não resolve o problema do calendário, né?
Não,
nem ir para a Série D.
E mesmo os campeões vão ficar 4 meses sem,
pois
sem
é,
jogar,
o
né?
O time que chegar na final,
na final
vai,
ainda vai ficar 4 meses sem jogar.
Setembro, outubro,
novembro e dezembro.
Muito pouco, né?
Além do...
Desculpa, mas tem justificativa pra isso? Ou eles só decidiram ali? Não, vai acabar esse tempo.
A questão é a seguinte, a CBF paga os custos dos times, né? Hospedagem, passagem, alimentação...
Não é fácil, né? Porque falta dinheiro lá, mas eles pagam.
Eles pagam. Mas é que eu acho que eles não querem um formato maior ou diferente... Porque custaria mais caro.
Mas,
então,
mas poderia ser o mesmo formato mais alongado, seria pelo menos outubro.
O que eu imagino que fosse possível, já que não se quer criar mais divisões e a CBF não quer pagar mais em relação a
porque,
custos,
porque
né?
Lucra só 300 milhões de reais por ano.
Eu acho que podia ser, já que é para ser, já que para ter calendário, que fosse mais times e regionalizado mesmo. Porque já é regionalizado, né? Então é... Tanto que o grupo da Portuguesa é só times aqui do Sudeste, né? Mas acho que dava pra regionalizar mais, então...
Diminuir os custos. Tá faltando um gestor lá na
não,
CBF,
E ter mais datas, né? A primeira fase ser bem longa, você só ter uma fase final mais curta, talvez, enfim. Acho que dá pra pensar, não dá pra ter 4 meses de campeonato pra quem joga a Série D, porque é um absurdo, né?
Com uma rodada ainda para rolar, então Campinense, Bahia, Sport e Itabaiana já classificados e não teremos times do Ceará no mata-mata nas quartas de final desde a volta da Copa do Nordeste, desde essa nova Copa do Nordeste em 2013, porque o Fortaleza está eliminado, o critério de desempate já elimina o Fortaleza, já não tem chances de avançar.
O Uniclinic já estava eliminado e o Ceará não está jogando esse ano, né? Está jogando a primeira liga, que ninguém liga.
Pois é. Difícil a primeira liga, né?
Pois é.
Que loucura. Golaço de Dudu, um ídolo que se forma. Felipe Lobo nos sugere na pauta falar de Dudu. Lembra um texto de Leandro Yamin, publicado recentemente, Não Há Atalho para a Idolatria, questionando um pouco a postura do Felipe Melo. E acho que o Dudu teve um começo difícil, turbulento, e pegando o gancho da reflexão do Leandro... teve paciência, ou pelo menos está fazendo o caminho que se deve fazer, né? Terceira temporada, já vai aí para 8 meses como capitão do time, 7, 8 meses como capitão do time, e esse não pulou etapas, né? Fez as cagadas que fez, voltou a jogar, mudou de posição, foi para lá, foi para cá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, sendo decisivo em ambos, e começa o ano muito bem, né?
Chegou um momento em que ele ainda questionado, ainda não no coração do torcedor palmeirense, que ainda estava cambaleando pelas ruas com quase rebaixamento no ano do centenário, em que ele, numa final de campeonato, perdeu um pênalti no jogo de ida e foi expulso no jogo de volta, indo para cima do juiz, empurrando o juiz e tudo mais. E ali foi a desforra de muita gente que comemorou a desforra da circunstância em que o Dudu foi contratado, que eu acho que pesa, é o primeiro peso para a idolatria do Dudu. A forma como ele foi contratado, sim, é um saco.
As pessoas que desdenharam a contratação. Exato. Né?
Essa conversa de chapéu já deu, já saturou. É um saco, mas pro imaginário, pro do torcedor ali, não tenha dúvidas que isso é um primeiro peso ali. O cara conversou com pessoas dos dois rivais, mas disse sim pro seu time. Então, é claro que pro torcedor, isso é um elemento que conta.
E vale lembrar o contexto dos dois times e o do Palmeiras naquela época.
Exato.
Né? Palmeiras, assim, não só tinha acabado de quase cair, né? Os dois eram times de Libertadores, né? Se eu não me engano. E o Palmeiras não entrava nessas negociações, nesses jogadores desse calibre, desse preço, há muito tempo.
O Dudu aparece bebendo cerveja com o aposentado São Marcos e a torcida acha legal, acha tudo bem. Se fosse, de repente, um outro jogador, talvez não achasse. Mas então a torcida do Palmeiras, a gente percebe que banca esse jogador. Ele é convocado para a seleção brasileira para um amistoso contra a Colômbia, inclusive 1-0 o gol dele. Você percebe que o torcedor do Palmeiras sorri com isso, gosta de vê-lo, quer dizer, o acompanha de um jeito diferente do que acompanharia se não fosse um jogador ídolo. Então eu acho que o Dudu é ídolo por isso, mas tudo que eu falei aqui é o complementar do que é o essencial para um ídolo. Tá jogando bola, veste a camisa,
tá jogando muita bola,
veste a camisa com realmente entrega tudo em campo, pelo menos é a impressão que a gente tem. Sim. E é campeão, né? Em 2 anos seguidos conseguiu 2 títulos de muita expressão. Chorando em campo, e você percebe que não é um teatro, o Dudu não parece ser um bom ator, né? Ele realmente, inclusive nas fraquezas, ele parece ser realmente um jogador autêntico em campo, que é cada vez mais raro, e ser ídolo hoje em dia de um time do tamanho do Palmeiras é muito complicado, porque é tanta rede social, é tanta patrulha, é tanta chatice, que ídolo acaba sendo subvertido rapidinho, né? O Dudu parece que conseguiu passar por isso.
Eu acho que ele está sendo o ídolo do Palmeiras, né? Porque acho que para confirmar, assim, eu espero mais o final da carreira, porque ainda pode acontecer muita coisa. A gente já viu várias vezes, né? E assim, e o Dudu, ele ainda é novo, acho que ele tem menos de 30 anos, ele está lá nos 26, 27, então ele ainda pode sair do Brasil.
Ele tem menos que isso, viu? Acho que ele tem 25.
Então ele ainda pode sair 25, do Brasil.
25, ele é 92, 25. Né?
Ele é da geração do Oscar.
Então, né? Ele ainda pode sair do Brasil, pode voltar pro Brasil e jogar em outro time, pode acontecer muitas coisas, mas ele, sem dúvida, está sendo o ídolo do Palmeiras. E era um ídolo que o Palmeiras precisava, porque é um ídolo que o Palmeiras não conseguiu ter, porque não teve títulos para ter esse tipo de ídolo, né? Que é o jogador que não só é identificado com a camisa do Palmeiras, como ele está sendo, mas que é decisivo e que é campeão. Ele foi, marcou os 2 gols na final da Copa do Brasil contra o Santos, ele foi decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro, fez aquele gol contra o Botafogo, que foi um dos mais importantes da campanha. É o capitão, não vou dizer que levantou a taça, porque o Paulo Nobre estava ali no lado, né? Mas foi um dos que levantou a taça. Ele corre muito também, teve essa questão simbólica da contratação dele. Eu acho que ele dá também uma lição contra esse imediatismo na hora de julgar contratações e jogadores, né? Porque se você fosse pegar o meio do ano de 2015 ali, quando ele tinha acabado de ter os problemas na final do Paulista e estava suspenso por não sei quantos meses porque foi para cima do juiz, você podia dizer, putz, esse Dudu não vai dar certo no Palmeiras, a contratação ruim, não sei o quê. E de lá pra cá isso mudou muito em 1 ano e meio só. Então ele apresenta esse tipo de lição e no clássico, assim, ele entrou em campo querendo fazer aquele gol, né? Então, ele não pensa quando ele antes de chutar, depois no segundo tempo ele tenta de novo, mas pega bem mal na bola. E assim, e isso também tem um pouco a ver com a idolatria, porque ele sabia, ele entende a torcida do Palmeiras. Ele sabia que um gol de cobertura no São Paulo, o Rogério Ceni ali, no lado do gramado, ia pegar muito bem com a torcida do Palmeiras. Como ele sabia que quando ele comemorava tirando o chapéu, também ia pegar muito bem com a torcida do Palmeiras. Então ele entende isso, e isso faz parte também do quanto a torcida do Palmeiras gosta dele.
Concordo, ele é ligeiro, né?
Ele é ligeiro.
Você falou um pouco do imediatismo, isso vem também porque o torcedor, diante do mercado do futebol que a gente vive hoje, ele precisa, né, de resposta imediata. Por incrível que pareça, o Dudu já está há muito tempo no Palmeiras,
isso,
né?
Isso, sim.
Por tanto que joga, dois anos e pouco.
Proporcionalmente, o Dudu é incontestável, pode até ser incontestável como ídolo, porque ele já está quase, ele vai fazer 3 anos no Palmeiras.
Que
é jogador
padrões...
muito menos que a gente já fala que é ídolo, né? Ou que é quase, ou o Gabriel Sim. Jesus, por exemplo, ficou muito menos no Palmeiras. Outros jogadores que saíram, foram campeões e foram embora, do Corinthians também, ficaram muito menos.
É, e a história do futebol recente está mostrando isso, né? O Cruzeiro montou aquele time bicampeão brasileiro, os dois principais jogadores foram à seleção, foram embora. O Corinthians montou o time que montou, os caras da seleção, Gil, Renato, Jadson, foram embora. Então, o normal é você pensar, vai ser campeão e o Dudu vai embora. Aí ele Sim. vai ficando. Ele vai ficando. Então, acho que esse é um ponto que pesa muito para ele. Que,
não, pelo contrário,
ao
né?
que parece, ele não tá com fogo para ir embora para
a
Europa.
Agora,
parece.
Na virada do ano, através do dinheiro da Crefisa, a parte do patrocínio...
Foi comprada
a outra metade do jogador por parte do Palmeiras.
É que eu acho que ele tá bem no ponto em que ele é um jogador importantíssimo pro futebol brasileiro, mas ele ainda não chama a atenção... da Europa direito, né?
Mas arruma, né?
Não,
se quiser, arruma.
Se pedir pro empresário, vai lá e arranja pra mim.
Mas acho que ele...
Tanto que ele até já foi pro Dinamo de Kiev.
Nada é capitão do campeão brasileiro.
Mas eu acho que tem a ver com isso, justamente a experiência dele lá. Ele foi pro Dinamo Kiev, que é um time que joga Champions League, que é uma potência do seu país e tal, mas, assim, é muito diferente, né? Assim, ele pode jogar bem lá, como ficar esse tempo lá, ele foi bem no Dinamo Kiev, mas... A ambição dele acho que é outra, então isso. Acho que para ele sair do Palmeiras hoje, ele não aceitaria ir pro Dinamo
porque
Kiev.
Eu acho
né?
que o patamar como acima...
Um time do patamar do Dinamo
Acho que o patamar... Kiev, né? Acho que o Dinamo Kiev é terceiro, né? Patamar. Acho que um de segundo ele até conseguiria, um Benfica, um...
Talvez, Benfica não sei se ele gostaria de ir, né?
Sim,
porque
até mais...
repercussão...
É menor.
É menor, né?
Mas assim, primeiro patamar não consegue. Então eu acho que ele meio que calcula isso também. Acho que uma hora ele vai acabar indo pra China fazer um pé de meia ali, quando tiver...
Até porque tá sofrendo, né? O salário aqui em São Paulo tá difícil, né?
A inflação, né? Tá cara a cidade. Mas acho que ele vai acabar indo uma hora fazer um pé de meia lá na China, porque acho que pra China ele é um jogador talhado pra China, assim, né? Até pelo...
Tá pronto
pelo
pra
que
chegar lá e
tá
voar,
pronto pra
né?
China. Pelo que a China gosta, de jogador de nome e tal, capitão do campeão brasileiro e tudo mais... É que agora a China mudou um pouco sua estratégia. Tá trazendo mais jogador mais renomado da Europa
em vez
de brasileiro.
Também, né?
Mas eu acho que isso também ajuda o Dudu a ficar. Ele também... A gente fala muito da ambição esportiva versus a ambição do dinheiro, né? Eu acho que ele tá colocando a ambição esportiva um pouco à frente da questão simplesmente financeira, até por ser jovem e ter muitos anos ainda, se ele quiser realmente... comprar 7 yachts em vez de 6, ele consegue fazer isso mais pra frente.
E o que me angustia do futebol mercado, né, que eu acho que o Dudu tá passando por isso, é o momento de confirmação, né? Porque o Renato Augusto acaba o Campeonato Brasileiro, é quando você fala, pô, legal, esse cara tá bem, ele vai embora, ele não confirma, né, que tá bem. O Gil aparece, zagueiro do Corinthians, pô, parece que surgiu um zagueiro legal aí, seleção. Aí quando é pras pessoas... irem ver se ele é legal mesmo, se ele joga bem, ele vai embora. Isso está acontecendo com todos os jogadores Sim. do Brasil, né? Chega no auge e vai embora, né? Não tem um tempo de maturação e de confirmação. Aí tem o exemplo, por exemplo, o exemplo foi ótimo, né? Mas o Lucas Lima, o Lucas Lima, que voa no Santos, chega à seleção, fala em ir para a Europa, não vai, e aí precisa voltar e falar, pô... Eu sei jogar bola,
né?
Outro
leão, né?
Eu posso confirmar que eu sei jogar bola. Acho que isso aconteceu com o Dudu. Se o Dudu ganha a Copa do Brasil e vai embora, não dá pra saber muito, né?
Sim.
Mas acho que o desafio que ele tá se propondo é esse e eu espero que seja um exemplo de um desafio mesmo.
E o desempenho alto, consistente, veio no segundo semestre do ano passado.
Ele
mesmo na Copa do Brasil
vir, né?
E no primeiro semestre do ano passado ainda era oscilante.
Porque
né?
demora pra vir, né? Demora. E aí por isso que os grandes jogadores recentes do futebol brasileiro, os caras que arrebentam o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eles têm esse pico e a gente não consegue saber se o cara, se o cara ia...
Eu acho que tem um fator decisivo pro Dudu ter ficado também, que é ter um time com a capacidade financeira do Palmeiras.
Claro.
Porque, por exemplo, talvez numa situação que o Corinthians não se desmanchasse como se desmanchou, menos jogadores sairiam. Talvez o Jadson ou o Renato Augusto, algum deles.
O Palmeiras também tem condição financeira de não vender o Dudu,
pois
né?
Pois é, o Palmeiras, se chegar uma proposta como chegou da China, o Palmeiras não quer ir, não quer que ele vá, então tudo bem. Porque o problema também no Corinthians era... Os dirigentes estavam quase torcendo para vir... propostas para qualquer jogador para poder fechar as contas. O Palmeiras não tem esse problema, né? Então, o clube não está disposto e acho que isso pesa também. Claro que tem a decisão pessoal do jogador, mas tem essa coisa aí de... O Corinthians quase deu graças a Deus quando chegou uma proposta pelo Elias e vendeu de novo o Elias porque tinha uma dívida com o próprio Sport. Então, quer dizer... É uma situação
É um bom exemplo disso, né? Já foi e voltou quantas vezes? 4, pelo menos, né? Pois já voltou pro Corinthians, já voltou pro Flamengo, voltou pro Galo agora. Então, cara, quando pode se firmar como um grande jogador do futebol brasileiro, volta pra Europa, né?
Então, acho que isso calhou de ter o jogador que quis ficar com um clube que pode manter. Porque às vezes o clube não pode manter e fala, é melhor você ir.
Pois é.
E aí é complicado também, né?
Um abraço para Marcos Longo, disse que o Dudu chegou como um ponta veloz, habilidoso e displicente, mas hoje arma, lidera assistência, demonstra uma garra absurda. Vai tem isso também, né? Ele foi um pontinha ciscador nos primeiros meses ali de Oswaldo Oliveira,
sim,
né?
Sim.
E demorou um pouquinho para ele virar mais dono do jogo, acho que na reta final do Brasileiro agora ele mostrou isso.
Ele agora é um armador pelos lados, né? Ele não é o cara que busca a linha de fundo, que busca sempre o drible, ele tá buscando muito passe. Isso tem a ver com o reposicionamento dele com o Cuca, que quando ele foi um pouquinho mais pro meio muitas vezes, né? E ali pelo meio ele atuando mais como um armador também. Ele tem que variar um pouquinho o drible só. Ele dá muito drible pro lado, portando o pé direito, assim, tá ficando meio manjado. Mesmo a defesa do São Paulo, no domingo, pegou, no sábado, pegou ele várias vezes, né, se dando esse desarme. Mas o passe dele tá muito bom, né, ele tá conseguindo deixar os caras na cara do gol. Ele deixou o Borja na cara do gol contra o Atlético Tucumã no meio da semana, assim, numa jogada individual, recuperou a bola e deu um belo passe na medida, tá sendo um grande forte dele.
Ele se tornou um jogador mais completo, né, de quando ele chegou até agora. Até pra lembrar, pegar o gancho do que a gente já falou, dele ser da geração do Oscar, ele é da geração do Oscar, do Neymar também, que o Neymar já tava num patamar alto em 2011, quando eles disputaram o Mundial Sub-20, o time tinha justamente Dudu e Oscar, né, e os dois, o Dudu jogava mais pela direita e fazia ali como um ponta, e ele jogou muito bem, aquele Mundial foi excelente pra ele, né, ele jogou muita bola, foi logo depois da Copa América até. E até o Júlio Magnani mandou aqui pelo Twitter, respondendo a pergunta do tweet da Central 3, se ele já pode ser considerado ídolo, ele disse o seguinte: ídolo, eu já o considero o maior brasileiro vivo.
É isso. Um abraço também para o Marcelo Duó, que está ligado aqui no Facebook.
Grande Marcelo Duó.
Vamos falando mais um pouco dos destaques do Palmeiras. Rápida passada aí por Edu Dracena. É um cara que acho natural o palmeirense que tenha questionado a contratação do Edu Dracena pela idade,
pelo que ele vinha não jogando no Corinthians.
Mas assim, nem acho que ele vinha mal, mas assim, você não espera tanto que seu time vá no rival contratar um jogador já com idade avançada, mas enfim, vem jogando muito bem no Palmeiras. O Vitor Hugo pegou 2 jogos no Campeonato Paulista, tá suspenso também na Libertadores, então pelo menos... São 3 jogos seguidos pro Dracena,
hoje,
os 2 do Paulista e o da Libertadores.
Hoje
não.
A dupla é do Dracena e Mina, né? Hoje é, até porque o Vitor Hugo, assim, não é só essa a cotovelada que ele tem feito de erros, assim, né? Ele tá um pouco instável, né? Ele é gente boa, ele dá cabeça, ele dá voadora quando ele faz gol, ele faz gol de cabeça, faz bastante gol de cabeça. Mas defensivamente, acho que o Edu Dracena tá melhor que ele no momento.
Até coloquei isso porque discutíamos, falava com o Leandro aqui na semana passada, e que até teve palmeirense, né, Leandro, falando de nossa, mas o Dracena tal, e a partida que ele fez em Tucumã foi absolutamente perfeita, né?
Buscando, nesse um ano e pouco que o Dracena tá no Palmeiras, jogos, falhas do Dracena, eu lembro de duas, só duas. Ele fez uma má partida contra o Água Santa, que é um jogo que o time inteiro do Palmeiras afundou, e um jogo contra o Botafogo, lá na Ilha do Governador, que o Neilton faz um gol de cada lado, e um deles o Dracena erra demais a cobertura do Lucas e deixa que o Neilton invada a área. Eu não consigo lembrar de outra falha, e acho muito justa, acho muito justo que isso esteja acontecendo com o Dracena, porque se ele termina a carreira com aquela passagem meio estranha que ele teve pelo Corinthians, com poucas oportunidades, talvez não fosse do tamanho que o Dracena tem. O Dracena é um zagueiro que, poxa vida, foi muito campeão no Cruzeiro, foi muito campeão no Santos, levantou Taça Libertadores, sabe, como capitão. Ele é muita coisa. E por alguma razão a gente olha pro Dracena como um jogador... olhava, né? Até ele ressurgir aí no Palmeiras como um grande zagueiro, como um veterano que mais atrapalhava do que eu mesmo não traria pro meu time se me fosse dada essa oportunidade.
É exatamente
que por acaso é uma em questão, mas em janeiro de 2016 eu não traria o Dracena. E o Dracena, a contribuição que ele dá pro Palmeiras é realmente mais uma linha ali muito bonita que ele escreve na biografia, na carreira dele.
A gente conversava hoje à tarde, Leandro, sobre a memória dos jogadores. Você acha que o Dracena lembra desse jogo do Água Santa?
acho difícil.
Perguntar hoje pro Dracena. Dracena, são as duas piores partidas. Você acha que ele cita o do Água Santa?
Acho que não.
Acho que não, né? São lembranças outras. Falar do Tietê de volta no meio-campo do Palmeiras... muito confiante, né? Arriscando de fora da área, fez um belo
golaço,
gol.
Golaço, né?
Golaço. E talvez.
Mas foi o Tietchan ou foi Deus que fez o gol?
Parece que foi Deus.
Pois é, foi Deus. Foi Deus. Mas é engraçado, às vezes
o que prova a existência de Deus, portanto, né? Então...
E de esquerda, hein? Deus pegando de canhota.
Deus é canhota.
Mas o Tietchan, é interessante quando um cara fica um pouco fora, que daí parece que. Né, aí que você vê a importância dele, né? Falava também antes com o Leandro, como o Palmeiras com Felipe Melo e Thiago na Libertadores fica um time tão mais duro, né? E não só uma impressão grosseira, assim, porque claro, você olha o Felipe Melo, você olha o Tietchan, você já vê quem é mais rápido, né? Não é só isso, mas de energia mesmo, né? Dois caras que gostam muito de pegar, né? Que são Felipe Melo e Thiago, acho que deixa o time muito pesado. Uma baita de uma alternativa e me arrisco a dizer que se o Tietchan tivesse em campo na quarta-feira lá na Argentina, Palmeiras teria puxado mais contra-ataque, chegado mais na frente, porque o Felipe Melo e o Thiago, tudo bem, o jogo talvez pediu isso, mas se limitaram a desarmar e preencher, né?
E o Felipe Melo tá mal ofensivamente, né?
Também
ele
acho.
Ele tá na carraça de sempre, desarmando, batendo, chegando duro e tudo mais, mas quando ele pega a bola, eu acho que ele tá errando muito passe, muito tentando os lançamentos, assim, uns passes mais longos, ele tá errando muito. E isso, realmente, quando você não tem o Tietchan, quando você não tem o Moisés, dá uma mexida no estilo de jogar do Palmeiras, porque fica faltando passe mais apurado no meio campo, né? Porque, assim, o Guerra, por exemplo, tem um passe brilhante, é que ele ainda não tá conseguindo... se encaixar direito no esquema do Palmeiras. Eu acho que ali vai levar um tempo pra funcionar, né? Deu pra ver muito bem no clássico contra o São Paulo. Mas ele tecnicamente é ótimo. Mas a dinâmica que dava Tietchan e Moisés não tá conseguindo ser repetida. E aí o Palmeiras tá tendo que se adaptar um pouco e nisso o Felipe Melo errando muito ofensivamente atrapalha um pouco. Mas ele é realmente um jogador assim. Ele é um jogador... Ele é um meio campista completo para o que a gente pode ter dentro do Brasil, né? Ele não é um... Mas ele consegue fazer tudo, né? Ele desarma, ele corre, ele aparece pelos lados. Lembra que no começo do Palmeiras ele jogava como lateral direito, e aí, invertendo com o Jean, aí ele foi fixado no meio, mas ele consegue aparecer pela ponta, e agora ele tá chutando mais. Esse foi o segundo jogo dele no ano, acho, e ele fez dois gols, né? Os dois iguais, puxando a perna esquerda e batendo no canto ali. Na estreia do Palmeiras ele também fez um gol assim, o único gol daquele jogo. Então acho que ele tá sendo orientado a chutar um pouco mais de longa distância e ele tem esse bom chute. E ele também, como ele é um jogador que corre por todo lado, ele surpreende com esse chute, ele é rápido. Ele é um jogador assim, difícil de encontrar no futebol brasileiro, alguém que tem tantas qualidades e um nível desses, né?
Aí é o seguinte, né, Bonsa? No fim das contas, a gente falou aqui de posicionamento do Dudu, de titularidade do Dracena, de posicionamento do Tietê, de possibilidade de Felipe Melo. Ou seja, estamos falando de jogadores. Parece que o Eduardo Batista não é mais uma questão, né? Parece que ele vai durar mais um pouquinho.
É, pelo menos para essas semanas aí.
Parece, né, que quarta, né, é ele.
Pelo amor de Deus, né? Até porque acho que a forma como ele armou o time contra o São Paulo, eu achei bem inteligente. Ele conseguiu fazer...
Matou o São Paulo no primeiro tempo,
ele conseguiu fazer o São Paulo se complicar com uma qualidade, que é algo muito difícil de se fazer, né? Ele sabia, o São Paulo vai tentar de todo jeito ficar com a bola. Então, até... ele conseguiu fazer o São Paulo se complicar com a bola, né? E aí eu acho que o primeiro tempo foi muito tático, não foi muito bom tecnicamente, mas ele fez o São Paulo se complicar.
Trívia.
São Paulo não conseguia, né?
Mas
sair
ele matou a saída do São Paulo, né? Ele subiu ali. Então, e o primeiro gol sai disso, inclusive, né?
O São Paulo acho que não teve. Eu fui até procurar na hora do jogo, eu fiquei procurando. São Paulo, eu acho que teve 2 ou 3 passes da intermediária pra frente, troca de passes. O que mostra, assim, ele matou
ali acabou, né?
A troca de passes do São Paulo ofensiva. O São Paulo só trocava passes no campo de defesa e mesmo assim, num sufoco.
O próprio Rogério disse isso, foi o primeiro time no ano que criou mais do que o São Paulo,
bem,
né?
Bem mais, inclusive.
São Paulo, ele disse que deu 10 chutes, o Palmeiras deu 15.
E tem uma trivia pra vocês estudarem, pro nosso ouvinte, amigo Trivelli 103, trazer pra semana que vem aqui pra gente. Que eu não me lembro de um time grande como o São Paulo, em qualquer lugar do mundo, não conheço uma história em que um time desse porte tem o melhor ataque e a pior defesa no mesmo campeonato, que é o caso do São Paulo.
Não vai durar
hoje.
Muito, né?
Não vai durar muito, mas assim.
Ou vai ser a pior defesa, ou vai ser. Acho que os dois ao mesmo tempo, acho que não vai durar
até
o final.
Isso não existe. Com certeza eu nunca vi um time ser campeão
não.
com a pior defesa do campeonato.
Não,
então, por isso que São Paulo realmente tem que fazer a sua autoanálise, fechar um pouco o ouvido pro que fala lá fora e preservar o que ofensivamente o time tem de bom, mas com furada do jeito que está, essa defesa não tem título, é impossível. Mas assim, eu acho que estou puxando para curiosidade aqui, um time grande, protagonista de campeonato, seu melhor ataque e a pior defesa é raríssimo.
Em geral você consegue ter um desses dois muito bom e o outro
tem que ter, porque tem que ter equilíbrio, né, para você conseguir ser.
Você pode até ter um pouco de
melhorando,
desequilíbrio, mas não pode ser total, né?
Eu acho até que tá melhorando a defesa do São Paulo. É que a questão da defesa do São Paulo é assim, não tem o que fazer em questão de peça e de estilo, né? A defesa do São Paulo vai jogar adiantada, vai jogar aberta, porque é assim que o São Paulo joga. Agora sim, você tem que ter... Tem que melhorar a organização, melhorar posicionamento, e os jogadores têm que parar de falhar individualmente, né? Tem que ter mais concentração. E aí também entra o posicionamento do Denis no primeiro gol, né? Ele tava jogando adiantado, porque é assim que joga o goleiro do São Paulo, nesse estilo de jogo.
O erro é menos de posicionamento e mais de tempo de reação. Ele demorou um caminhão de tempo pra perceber o que o Dudu tinha feito. E aí era tarde.
Mas eu até lembro
porque
de
dava tempo de chegar.
Teve
esse
um lance, não foi muito alto, né? O chute
dava tempo de chegar. Mas goleiro melhor.
Sobre o posicionamento, teve um lance no segundo tempo em que o Borja é lançado nas costas da defesa do São Paulo e ele vai em direção ao gol. Até foi impedimento. Mas o Denis, por estar adiantado, consegue interceptar a bola antes do Borja chegar. E ele funciona ali como um líbero. Então, assim, é a estratégia do São Paulo. Porque ele fica avançado,
dos goleiros,
né?
Eu acho que tem um gol muito específico, que é esses gols que saem do nada, que não é muito culpa de ninguém, assim, né? Porque...
Ali foi mais acho que o Douglas erra o passe, né?
Não, o Douglas acerta o passe, mas o Douglas põe um passe na fogueira pro Bufarini, e o Bufarini vai mole na jogada.
Mas também não é uma falha de saída de bola, porque quando você tenta um passe pro lateral
um
cara chuta de lá, assim...
Muito mérito. Em condições normais, daria tempo da defesa voltar e do Denis voltar, né?
Ou o Dudu vai pra cima do zagueiro e passa do zagueiro, aí tudo bem. Aí o zagueiro tocou na fogueira, levou o drible, aí você fala, pô, vacilou no lance. Mas quando um cara resolve chutar do meio campo...
Não, o mérito do Dudu
é enorme.
Porque, aliás, dos 3 gols de cobertura desde 2015, né? Teve os 2 do Robinho e esse eu acho que foi o mais bonito.
Esse é
muito rápido, né?
É o mais tirado da cartola mesmo, que os outros são reposições erradas, né?
E acho que pra falar do São Paulo, eu acho que o Rogério errou absolutamente tudo que ele fez no jogo. A escalação do São Paulo foi ruim. Ruim porque ele armou mal o time, ele posicionou errado o time. Posicionou o que eu digo? Thiago Mendes, por exemplo, foi jogar na ponta no lugar do Cueva. E eu imaginei que ele fosse jogar mais como volante, ele foi no, como ponta mesmo, né? E foi muito mal, porque ele não funciona da mesma forma que o Cueva, né? Acho que foi um erro. O Jusilei, que estava mal no jogo, mas o João Schmidt estava pior ainda, ele tinha tomado cartão, ele não saiu no intervalo. E aí depois, as substituições que o Rogério fez pioraram o time. Na hora que ele põe o Lucas Fernandes, ele abre mão do meio campo, que era justamente onde o Palmeiras estava dominando o jogo. O segundo tempo, o Palmeiras passa por cima do São Paulo, porque dominou o meio campo. Dificultou a saída, que já estava fazendo no primeiro tempo. E o meio campo, o Palmeiras atropelou com o Tietê, fazendo um grande jogo, mas não só o Tietê, o Thiago Santos, é bom fazer fazer justiça, fez uma grande partida também, né? E ali acho que o Rogério errou tudo, então não quer dizer que o trabalho dele seja ruim, tá fazendo o São Paulo jogar mais legal, assim, mais bonito do que o ano passado, isso é um mérito, que era um time que a torcida queria ver pintar, assim, ver de longe, né? Queria mandar todo mundo embora. E agora o time tá jogando bem melhor, bem mais atraente. Não quer dizer que não tenha problemas e não quer dizer que ele não vai errar, porque ele é um técnico novato. Ele é estreante na profissão. Errou tudo que fez nesse jogo, então acho que ele vai ter que pensar, inclusive, isso da defesa alta. Se ele consegue manter defesa alta com os jogadores que ele tem. Talvez vai ter que pensar numa solução.
Todos os zagueiros são lentos, né?
Tirando o Rodrigo Caio, todos eles são. E ele tentou tirar o Rodrigo Caio da zaga pra dar mais saída no meio e não deu certo também, né? Então... vamos ver.
Um alô pro Paulo Souza, que disse
alô,
no Twitter:
para
ser ídolo tem que ser unanimidade. Se vão debater é porque não é.
Nossa,
boa, hein?
Não é, não, hein?
É boa, foi boa essa, foi boa.
Mas todos os ídolos são unanimidade?
Ah, Ademir da Guia, você não faz um programa falando Ademir da Guia é ídolo do Palmeiras?
Não, Ademir da Guia não, mas só esse nível.
Mas você sabe que eu fiz um trabalho, o meu trabalho de TCC, eu fiz sobre o milésimo gol do Pelé e o zagueiro que fez o pênalti do milésimo gol. E ele jogou no Juventus.
Não foi pênalti.
Não foi pênalti. Chama o trabalho porque é o que ele diz até hoje. E ele jogou no Juventus muitas vezes contra o Palmeiras. Eu li muitos relatos da época. E você sabe que eu já contei isso pro Bonsante, pro pessoal da redação da Trivela, que era, assim, muitos dos relatos usavam adjetivos muito parecidos com o que se usou com o Alex depois. Que era assim, em 67, 68, nessa época que o Fernando, que era o zagueiro, jogava no Juventus, os adjetivos eram: o Ademir da Guia é muito lento pro futebol atual. O futebol atual exige um jogador muito mais rápido do que o Ademir. O Dudu leva esse time nas costas. Então tinha vários relatos de jogos dessa época questionando o Ademir da Guia pela
lógico,
sua falta
de
velocidade.
Depois ele virou ídolo incontestável. Até por isso que eu acho que pro Dudu é também bom esperar. Se acabar a carreira, a gente faz o veredito. Mas ele está sendo o ídolo do Palmeiras. Hoje, torcedor, amo o Dudu, idolatro o Dudu.
E o Kevin foi mais direto, respondeu sim. O Mateu, é difícil o negócio de Twitter, né? O Zigocliston Mateuso disse que já sabemos que é. O Douglas disse que o último ídolo do Palmeiras foi o Marcos, hoje é o Praz. E é isso. Encerramos por hoje. Avisar o ouvinte Trivela, você que nos acompanha ao vivo, ou depois acessa o site, ou assina o feed, que o podcast Trivela irá para as quintas-feiras, a partir da semana que vem. Faremos ao vivo na quinta, em podcast, no feed, normalmente. Por algumas mudancinhas aqui da nossa programação, faremos esse dia, veremos se dá tudo certo. Esperamos que você continue ouvindo o podcast Trivela agora às quintas. E se você achar uma porcaria na quinta, mande um alô, que o Leandro e a mim inventam um dia novo e a gente volta pro começo da semana. Valeu, Leandro.
Valeu, o domingo, meio-dia, era uma opção também.
Mas
a gente acha que, afinal de contas, é preciso que Felipe Lobo e Bruno Monsanto descansem, pelo menos um pouco, porque o que esses moços
não
trabalham...
Não quer dizer que a gente descanse.
Eu também acho, né, mas...
O que esses moços trabalham não tá escrito e não tá no gibi.
Valeu, Monsanto.
Valeu, até a próxima.
Até a próxima quinta.
Até a próxima quinta.
Na outra quinta.
O pessoal vai sentir falta segunda, né? Temos que avisar segunda no Twitter. Pessoal, é só na quinta.
Vamos avisar. Faremos o nosso trabalho de redes sociais. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, até semana que vem.
A gente volta, então, na quinta da outra semana, dia 20, 21, 22, 23. 23 de março, quinta-feira. Pinga o novo podcast Trivela aí pra você que assina o feed, que acessa o site da Central 3, site da Trivela e coisa e tal. Então a gente se encontra na semana que vem. Até lá, tchau.